Senhores membros do Governo, vamos dar início aos nossos trabalhos. A ordem do dia consiste de três pontos. O primeiro, um debate com o Primeiro-Ministro. O segundo, debate preparatório do Conselho Europeu, também com o Primeiro-Ministro. E o terceiro, votações regimentais. Peço aos seus agentes de autoridade que abram as galerias. E dou a palavra ao Sr. Secretário da Mesa para a leitura do expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas, o Projeto de Lei 302, 303, 304, 305 e 306 da Iniciativa Liberal e os Projetos de Resolução 390, 391 e 392 também da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado. Vamos então dar início ao ponto 1 da ordem do dia. E para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares, do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, durante as últimas semanas, o espaço público tem sido amplamente inundado acerca do debate que se antecipa da greve geral que está convocada para o próximo dia 11. Eu fiz um exercício, o exercício foi comparar os 8 anos de governação do Partido Socialista com cerca de 2 anos de governo de Vossa Excelência, dos 2 governos de Vossa Excelência, e cheguei às seguintes conclusões. Durante os 2 anos de governo de Vossa Excelência, a pergunta que eu coloquei a mim próprio foi: os impostos que os trabalhadores pagam, aumentaram ou diminuíram? A resposta face aos 8 anos do Partido Socialista foi: em 2 anos, os governos de Vossa Excelência diminuíram 4 vezes os impostos sobre quem trabalha e, portanto, os impostos sobre os trabalhadores diminuíram. E sobre as empresas? As empresas têm hoje melhores condições para pagar melhores salários? Têm condições para pagar melhores salários, estão a pagar melhores salários, porque também os impostos sobre as empresas diminuíram. E depois pensei, há de haver outra razão. A razão para que se convoque uma greve geral deve ser um grande descontentamento dos vários setores na administração pública. Olhei para os 8 anos de governo do Partido Socialista e constatei que os oficiais de justiça protestavam porque não era valorizada a carreira, porque os médicos protestavam porque não era valorizada as carreiras. Olhei para os enfermeiros e eles protestavam porque as carreiras não foram valorizadas. Olhei para os professores e lembrei-me bem, a recuperação de tempo de serviço ainda está em cima da mesa. E até olhei para os funcionários da administração pública que exercem funções de soberania, as Forças Armadas, a PSP, a GNR, e pensei bem, as Forças Armadas não foram valorizadas nas suas carreiras. A PSP e a GNR, vejam bem, ainda não foi sequer atualizado o seu subsídio de risco como merecem, como devia. E isso, de facto, aconteceu nos 8 anos do governo do Partido Socialista. Depois olhei para o governo de Vossa Excelência e disse: mas calma, nestes últimos meses de governação do governo da AD, 21 carreiras da administração pública foram valorizadas nos vários setores da administração pública. E constatei, bem, nos últimos 8 anos do governo do Partido Socialista, aquilo deve ter sido um afã de greves gerais. Devem ter sido greves gerais ano sim, ano não. E depois, quando fui ver, nos 8 anos do Partido Socialista, com impostos no máximo, com as empresas a pagarem mais impostos, com as carreiras todas por valorizar, greves gerais, zero, não houve a convocação de uma greve geral. Estamos, portanto, resolvidos. Estes não são os motivos para a convocatória da greve geral. Depois olhei para os argumentos da oposição que têm defendido como uma espécie de último reduto de defesa da oposição, ou se quiserem, dito de outra forma, vamos ser claros, o último reduto do combate político da oposição é a convocação da greve geral. Do PCP nós não nos espantamos, da extrema-esquerda radical também não há novidade nenhuma, mas estranhei do Partido Socialista e fui ver, Sr. Primeiro-Ministro, quais eram os argumentos do Partido Socialista. E os argumentos do Partido Socialista são 3.
Vamos ouvir, vamos ouvir.
Os argumentos do Partido Socialista são três. Eu vou repetir que é para os deputados do Partido Socialista ouvirem bem. Os argumentos do Partido Socialista são três. Primeiro argumento, Sr. Primeiro-Ministro, a greve geral justifica-se por uma razão de legitimidade. Sua, do seu governo, do governo que está à nossa frente. E já explico. Segundo argumento, um argumento de timing. Porquê nesta altura? E um terceiro argumento é substantivo. Vamos à questão da legitimidade. Diz o Partido Socialista, esta greve geral justifica-se porque o governo apresentou uma forma laboral, não ao Parlamento, mas à consultação social. Já agora não apresentou uma proposta fechada, apresentou um anteprojeto que está a ser discutido na consultação social. Mas diz o Partido Socialista, não pode, não tem legitimidade. O governo, e repete isto todos os dias, Sr. Primeiro-Ministro, como se fosse a maior verdade, a verdade absoluta. O governo não disse ao país, nem no programa eleitoral, nem no programa de governo, que iria fazer uma greve geral. Ora, se o governo não anunciou ao país, o governo não pode fazer uma proposta, um anteprojeto de alteração à lei laboral. Repetem, repito, como se fosse uma verdade absoluta. Eu vou só aconselhar os deputados do Partido Socialista e o país, para que se verifique se é verdade este argumento, que possam ler a página 134, 135 e a página 266 do programa eleitoral da AD. Bem sei que os programas eleitorais dizem muitos que são feitos para não se ler. Agora, o que não se pode dizer é que há coisas que lá estão que não estão porque não o leram. Isso é que não podem dizer. Mas se eu acredito que não leram o programa eleitoral, como viabilizaram este governo na Assembleia da República, leram o programa de governo, senão isso seria de uma insensatez a toda a prova. Vou recomendar ao Partido Socialista, ao seu secretário-geral do Partido Socialista, a leitura da página 21 do programa de governo, onde se diz e se lê: o grau de rigidez da legislação laboral deverá ser atenuado de forma a promover a competitividade e a sustentabilidade da economia portuguesa. Vou continuar, senhores deputados, na página 22, que aconselho a vossa leitura também. Proposta do programa de governo. Revisão. Eu já leio mal, Sr. Primeiro-Ministro, mas eu vou tentar ler outra vez. Revisão da legislação laboral, desejadamente na consultação social. Esqueçam lá o argumento da legitimidade, porque esse não existe. Esse é falso. O argumento do timing, Sr. Primeiro-Ministro. No argumento do timing eu vou fazer minhas as palavras do seu deputado Hugo Oliveira, creio que estará aí na bancada, do Partido Socialista, não é o Oliveira do PSD. É o deputado Hugo Oliveira do Partido Socialista. Na quarta-feira, Sr. Primeiro-Ministro, este Parlamento, nas declarações políticas, discutiu a greve geral. E a dada altura o deputado Hugo Oliveira, eu vou citar, disse assim: não se percebe porque é que esta greve geral se faz agora. Porquê? Disse ele, veja bem, um elogio que eu não esperava ao vosso governo, ao nosso governo: a economia cresce como nunca e o emprego está em níveis históricos. Eu vou repetir, Partido Socialista dixit: a economia cresce como nunca e o emprego está em máximos históricos. Pois é, bem verdade. E é precisamente porque a economia cresce e que o emprego está em alta que nós devemos revisitar a legislação laboral. Porque as reformas não se devem fazer em momentos de crise. As reformas demonstram a ambição de quem acha que a economia está a crescer como nunca, mas tem a ambição de crescer mais e mais para poder pagar melhores salários. É por isso que é agora. É por isso que é agora. E na questão substantiva, a grande crítica que andou meses no debate político era: é uma violência para a proteção parental. É uma violência esta reforma que o governo apresenta. Foram ver, foram ler. Afinal, tudo aquilo que se dizia não tinha nada a ver com o que estava no anteprojeto, e o anteprojeto até reforça a proteção parental, quer de pais, quer de mães, na legislação laboral. Ora, também o argumento substantivo caiu por terra. Também caiu, não foi por terra, mas foi o Carmo e a Trindade, quando o seu primeiro-ministro disse que esta greve tinha, evidentemente, intenções políticas. Caiu o Carmo e a Trindade. Pois eu vou-lhe dizer ao seu primeiro-ministro, eu quero aqui dizer aos senhoras e aos seus deputados da oposição que não há greves sem intenções políticas. Não há greves sem intenções políticas. Podem elas ser, e isso é que eu vos pergunto, o que é que entendem sobre a matéria, são mais ou menos influenciadas do ponto de vista partidário. se tem ou não tem uma razão de ser mais de contestação, mais de combate político, porque a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que lhe deixo é a seguinte. Consegue compreender que perante tudo aquilo que eu aqui trouxe, em 8 anos de governação da esquerda, não houve uma greve geral. E num ano e meio, 2 anos da sua governação, onde os impostos descem, os salários aumentam a um ritmo superior à média da União Europeia, é dito pela OCDE, onde as carreiras são valorizadas, onde a economia cresce como nunca e os empregos estão em máximos históricos, o Sr. Primeiro-Ministro consegue compreender esta greve?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Eu queria, em primeiro lugar, assinalar aquilo que é óbvio, mas que tem de ser mais uma vez reforçado. O Governo tem um respeito integral pelo direito à greve, pelo legítimo exercício desse direito, e não o coloca nunca em causa. Que isso fique muito claro. Questão diferente, para responder diretamente à sua pergunta, Sr. Deputado, é se nós compreendemos que nesta ocasião se lance mão desse direito, se exerça esse direito e se convoque uma greve geral. Francamente, numa altura em que o país vive uma circunstância onde o rendimento médio dos seus trabalhadores no ano de 2024 subiu 6,7%, que foi o maior aumento da OCDE, que se obteve por via do aumento dos salários e da diminuição dos impostos sobre os rendimentos do trabalho, numa altura onde até o terceiro trimestre deste ano o aumento transversal do rendimento dos trabalhadores portugueses andou na casa dos 9%, este ano de 2025, numa altura onde a carga fiscal e contributiva está a diminuir sobre os rendimentos do trabalho, numa altura onde este Parlamento aprovou o Orçamento do Estado para 2026, que consagrou a quarta descida consecutiva ao Sr. Deputado, eu sei que por efeito, enfim, de um arredondamento e de uma simplificação que eu compreendo, de linguagem, arredondou para 2 anos de exercício de funções governativas desta maioria, mas ainda é só 1 ano e 8 meses, mas já foi a quarta vez que este Governo, com esta maioria, desceu o IRS, é verdade? Numa altura onde se perspectiva que o salário mínimo nacional volta a subir, porque nos termos do acordo tripartido que subscrevemos com os parceiros sociais em outubro de 2024, nós assumimos o compromisso que em 2026 esse aumento deve significar pelo menos 920 euros. E já agora, Sr. Deputado, lembrou aquilo que está plasmado no programa eleitoral da AD relativamente à legislação laboral, aquilo que está dito, escrito no programa do Governo, mas também podia ter lembrado o que está escrito no acordo tripartido assinado pelo Governo, pelas entidades empregadoras e pela UGT, em 1 de outubro de 2024, acordo tripartido onde se prevê também revisitar a legislação laboral. Também por via desse acordo, subscrito na concertação social, se prevê podermos alterar a legislação laboral com o intuito de dar à economia portuguesa maior capacidade de ser competitiva, de ser produtiva, de estimular o crescimento económico que é capaz de gerar mais emprego e de pagar melhores salários. É isso que nós queremos. Nós não nos conformamos com um país a crescer.